Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Bruno. Bom dia, audiência. Um abraço do tamanho do Brasil. Meus amigos da bola, meus amigos do esporte. Campeonato Paraibano terminou. Duas conquistas importantes para o futsal de Catolé. Mas o que vai ficar marcado é a conquista do Juventude, porque essa conquista é para resgatar o nosso futsal, oportunizar aqueles que querem fazer alguma coisa. Que façam. A prefeitura, nesses 2 anos, ajudou bastante. Essa é que é a verdade. Transporte, pagamento de inscrição, material de esporte, transporte para os jogos, as delegações que jogam fora. Isso é muito importante. Mas a grande expectativa em 2023 em torno das competições com as categorias de base. Categorias principais que aconteçam. Mas a preocupação vigente é com as categorias de base. Nos anos 60 e 70, Catolé realizava seu torneio universitário. Era uma festa bonita, com gincana, palestras, lançamento de livros e tantas coisas. As festas dançantes na UBAT, depois na ABB, encerramento dos jogos. Tive oportunidade de participar várias vezes. Participei como árbitro, como dirigente de equipe, coordenador de esportes da UCR, antiga Associação Universitária de Catolé, até vigia eu fui. Jogos, torneio universitário de 1981, nós encontramos a UCR totalmente falida. Para consertar a trave da ABB, nesse ano nós realizamos o torneio na ABB, foi preciso levar a trave nos ombros até a oficina. Não tinha dinheiro para nada. Até os ingressos nós conseguimos patrocínio, deixamos dinheiro em caixa e depois do torneio universitário, o presidente do momento, presidente atual, desfalcou, deu um desfalco em cima da UCR estrondoso. E eu, na festa de encerramento, fui colocado como presidente da UCR. Fui colocado por voto, por direto, né? Não teve eleição. Indireto, né? Indireto. Por indicação, vamos deixar esse negócio de voto de lado. Fui colocado, feito presidente, por indicação, já que ninguém queria. Aí, quando eu fui saber, estava até assistindo agora um jornalista renomado no Brasil, e parece que eu estou ouvindo a voz dele aqui. Quando eu fui olhar, procurar saber a situação da UCR, a UCR estava outra vez falida. Eu já tinha sido coordenador antes, em 80, apenas no nome. Apenas entrava de graça nos jogos. O presidente do momento não queria nada, não queria minha participação. Aí, em 81, eu fui indicado presidente, mas na mesma noite renunciei porque não tinha um centavo. Os caras compraram até carro compraram com dinheiro da UCR. Uma vergonha. Mas isso faz parte da história, né? Por falar em torneio universitário, vem a questão das equipes. Naquela época, nós realizávamos o torneio universitário praticamente com equipes de Catolé. Chegamos a realizar torneio com 12 equipes de Catolé. Em algumas oportunidades, Alexandria participava. Patu chegou a participar, Brás do Cruz, em 73, Brás do Cruz começou a participar, perdeu o torneio para o time da Associação Universitária, torneio esse que terminou lá pela meia-noite. Quando o Brás fazia um gol, arrumava um regulamento, o regulamento não existia, mas inventavam na hora, e aí o jogo continuava, parecia com aquele jogo do time de Baltazar, lá da Malha dos Viados, contra o Bujari, e o placar foi 22-22. Começou 8 da manhã, terminou 6, porque não tinha mais como jogar, já no escuro. Quando o time de Baltazar fazia um gol, estava na frente, e o Bujari não aceitava, dizia, estão correndo. Quando o time de Baltazar marcava um gol, Baltazar é o pai de Ricardo, do Sargento Gonçalves, torcedor forte do Palmeiras, chamava o Verdão. Era uma figura, Baltazar. Baltazar, irmão de Osael, de João de Sifrônio. Baltazar, que era filho de Sifrônio, né? Sifrônio era filho de Benvenuto Gonçalves, foi prefeito aqui durante 20 anos. Mas voltando à questão das equipes, As equipes eram formadas com jogadores daqui. Só que tinha um detalhe, né? Naquela época, de 60 para 70, as equipes tinham seis, sete jogadores. Ninguém queria ficar na reserva, as reservas pouco entravam, e era assim mesmo. A equipe jogava com cinco, com seis, com sete. Nos anos 80 já mudou um pouco, com a mudança das regras. Aí as equipes começaram a colocar 10, até 12 atletas. E por aí, atletas catolenses, dificilmente vinha alguém de fora. Eram atletas da terra. Aqui, na época de torneio universitário, tinha treino na ABB, treino no Tabajara, treino no Francisco Mendes, no Dom Vital. Era gente jogando para todo lado. Todo mundo queria participar do torneio universitário. Formava-se 10 equipes, 12, e ainda ficavam muitos e muitos atletas fora. Hoje a coisa está assim. Naquela época não tinha trabalho de secretário, nem existia secretaria de esportes. Nem existia. O primeiro secretário de esportes, o primeiro coordenador de esportes de Catolé foi Ronaldo Veículos. Ronaldo é formado em educação física, é árbitro, diplomado pela Federação Paraibana de Futebol. Pouca gente sabe disso. Ele enveredou por outro lado e eu acho que acertou, né? Claro que acertou. Rapaz que ajuda muito o esporte, ajuda muito mesmo, porque na verdade é a única pessoa que ajuda o esporte em Catolé há muito tempo, é o Ronaldo. O Rota formou esse time, foi campeão paraibano, já depois de ter perdido parece que cinco torneios por aí, importando muitos valores. Eu não tenho nada contra o Rota, gosto do pessoal, gosto do pessoal. Alguém foi aluno meu, outros treinaram futebol comigo. Mas é preciso dizer a verdade, um time de viés político, com viés político, não sei se vai continuar esse time aí gastando muito dinheiro como gastou até agora, importando valores, ou vai trabalhar a prata da casa. Alguns atletas do Rota já estão no Atlético Catolense, vão participar da Copa lá de Almino Afonso, que é um prêmio alto. E eu até mando um recado para o pessoal de Catolé que gosta de formar equipe, que não se preocupa apenas com as competições que tenham prêmios altos. Se preocupem em participar de todas as competições. Hoje, Catolé tem uma história diferente. Atletas que estavam treinando e ganhando para treinar, e agora ninguém sabe. Mas alguns já foram para o time do Atlético. Eles sabem que lá não tem isso. Aqui o pessoal quer jogar. Como aquele cara que está preso, né? Doido para sair da cadeia. Para fazer o quê? Eu não sei. Mas que quer sair, quer. Então, quem estava no Rota, muitos vão sair porque não jogam. Alguns saíram já. Não jogam, né? Se não jogam, eles querem jogar bola. Não acredito. E, a não ser que faça como o goleiro que era reserva de Rogério Ceni do São Paulo, passou não sei quantos anos na reserva de Rogério Ceni. Mas ali está ganhando, né? Mas é isso. Aí hoje, assim, é diferente. Catolé hoje. Sabe que Catolé hoje tem condições de formar duas equipes boas? Com a prata da casa? Acho difícil. Quem já formou 12, para formar duas hoje é difícil, não é fácil. Catolé hoje tem condições de formar uma equipe boa, uma seleção catolense. Existe até o pensamento aí de se fazer uma Copa intermunicipal, cada cidade participando apenas com a seleção e com a prata da casa. Isso é uma ideia louvável, eu acredito que Diego e Tamara vão abraçar essa ideia, porque eles têm capacidade para isso, e outras competições serão realizadas por eles. Estou torcendo que isso aconteça. Está faltando em Catolé gente que tenha visão para fazer essas coisas. Está faltando isso. É trabalhoso? É. Mas é gratificante. E quando a pessoa tem condições, tem capacidade, aí não é tão difícil, não. Então, o Catolé, do momento, eu acredito que tem condições de formar uma boa equipe, uma boa seleção, uma boa equipe, que seja Rota, que seja Atlético, tem condições de formar um bom time. Tem outra equipe que está correndo aí, que apareceu, que foi formada, que é o D2, tem o comando de Edilmar, são atletas também aqui de Catolé, vai participar da Copa Luiz Gomes, e é interessante, tem que formar mesmo essas equipes. Tomara que apareçam outros professores, outros empresários, que estejam imbuídos dos melhores propósitos para o esporte de Catolé. Não pode ser fogo de monturo, tem que ser uma coisa duradoura. Nós estamos torcendo que o time do Rota não pare, porque o time foi campeão paraibano, tem direito de participar de uma competição a nível de Nordeste, isso é muito bom. E esperamos que o empresário que patrocinou a equipe continue com a mesma vontade, com o mesmo interesse, e que a equipe participe de Copa Nordeste, o que quer que seja. E que participe de outras competições. Nós precisamos entender que o esporte Catolé está muito preocupado com essa questão de premiação. É necessário entender que é importante participar de outras e outras e outras competições. Daí o caso de Brejo Cruz, Brejo Cruz está participando de tudo que aparece aí de competição. Siridozão, Copa de Viçosa, Copa de Itaú. E ganhando também lá. Itaú participou de 3 categorias. Foi campeã as equipes de Brejo de 2 categorias. Perdeu no principal e perdeu nos pênaltis para uma equipe boa, a equipe de Oroz. Então o Catolé precisa entrar nessa mesma balada, nesse mesmo ritmo. Fazer a mesma coisa. Participar de competições sem se preocupar também com a questão da premiação. A Copa de Futsal, o torneio de futsal feminino que vai acontecer em Catolé agora no mês de janeiro, tem uma premiação, tem troféus e vai ter uma premiação em dinheiro e com certeza será uma boa competição. Provavelmente 12 equipes da região, Paraíba, Rio Grande do Norte, talvez até do Ceará, e nós com certeza teremos uma boa competição no ginásio de esportes do Luzia Maia. 2023 está bem pertinho. Esperamos que esse gravíssimo problema que acontece em Catolé, que é a falta de praça esportiva, seja solucionado nesse ano que se avizinha. Um projeto que estava aí para ser posto em prática, eu tomei conhecimento, que o prefeito pediu para fazer um novo projeto, levar para João Pessoa, para ver se Catolé tem um ginásio oficial. Brejo Cruz tem 2, além do José Olímpio, do ginásio da Escola Estadual José Olímpio Maia. Brejo Cruz tem 2 ginásios, o Medeirão e o Dutrão. Catolé não tem, não e não. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente. O mesmo deputado que é votado em Brejo Cruz é votado em Catolé. Por sinal, foi majoritário aqui. E apoiado pelo atual prefeito, por Laura Adolfo. Parece que foi apoiado também por Leomar Luiz, lá dos barracos no mercado, ele chama Liomar. Fica mais difícil, né? A língua dobra. Luiz, lá de Luiz, da Lagoa de Pedra, lá da Gameleira. Ainda ontem encontrei Luiz, ele, a figura Luiz. Pois é isso. Mas vamos esperar que em 2023 apareça um ginásio de esportes oficial. Esse do loteamento vai servir para treino, para as categorias de base, para os famosos rachas, para jogo difícil. Provavelmente em 2023 continuará a mesma situação. Luzia Maia e Kaique estão aí e estão à disposição das equipes. Isso é interessante, né? É muito interessante. Pois é, meus amigos do esporte, um abraço. Um abraço, Clodoaldo. Um abraço, Bruno. Vou ficando por aqui. Voltarei amanhã com mais destaques do esporte regional, aqui na rádio do seu coração. Tchau, galera esportiva do meu Brasil. Fique com Deus, porque eu estou com ele.